Senhoras e senhores deputados, vamos dar então início, já temos quórum, vamos dar início à reunião. Se tiverem de acordo, vamos fazer aqui uma alteração à ordem do dia, passarmos a discutir já também, antes da vinda do Sr. Ministro, o ponto número 5, o requerimento do apresentado pelo PS para a audição do Presidente do Fórum dos Conselhos Científicos e Laboratórios de Estado. Se tiverem de acordo, passamos este ponto também para agora. Não tenho nenhuma comunicação para transmitir à Comissão no âmbito desta reunião. Passava desde já a palavra à Sra. Deputada. Ah. Tem que ser a seguir? O ponto número 5? Tem que ser no final da reunião. Então, muito bem. Se é uma oposição do grupo parlamentar do PSD. Sim, a petição vai ser agora. Senhora deputada, senhora deputada Inês Medeiros, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, bom, por fim posso apresentar o relatório sobre a petição Lisboa e o país precisam do cinema Odeon. Como sabem, esta petição tem mais de 10 mil assinaturas, o que significa que será forçosamente debatida em plenário. E nesta petição, os peticionários, no fundo, alertam para o estado de degradação e a situação do cinema Odeon, que salientam que é o cinema com mais história de Lisboa e, sobretudo, é um dos últimos exemplares daquele tipo de cinema e com um valor patrimonial ao nível da arquitetura muito relevante. Eu não vou ser muito exaustiva na apresentação deste relatório, todos os seus deputados tiveram acesso a ele. Quero só salientar que foi pedido uma informação tanto ao Sr. Secretário de Estado da Cultura como à atual Direção-Geral do Património Cultural, ainda então IGESPAR, e à Câmara Municipal de Lisboa. Nós juntámos ao relatório integralmente a resposta do Sr. Secretário de Estado da Cultura, assim como a resposta da Câmara Municipal de Lisboa. De facto, a Direção-Geral do Património, IGESPAR, não respondeu diretamente, mas de alguma forma podemos considerar que respondeu via Secretário de Estado da Cultura. As respostas também estão. Alerta aqui para a situação, porque tem havido muitas controvérsias em torno disso. Houve, de facto, um pedido de informação para obras feitas no cinema Odeon a seguir ao arquivamento do pedido de classificação do edifício. Para esse pedido de informação, que incluía o tal projeto comercial, já não está em vigor, portanto já não tem validade. Em contrapartida, continuamos sem perceber exatamente quais foram as razões que levaram ao arquivamento da classificação. Entretanto, a zona da Avenida Liberdade foi ela própria classificada, mas de facto, tanto quanto podemos perceber, a classificação não inclui o interior do edifício. Dito isto, há um alerta generalizado que inclui poderes públicos, tanto ao nível da tutela da cultura como também ao nível da Câmara, e também privados, porque estamos a falar de um bem que é privado, que é o elevado estado de degradação do edifício. E, portanto, para todos os efeitos, o edifício precisa de uma ação urgente. Por parte de quem? Isso agora não nos compete a nós aqui na Assembleia estar a decidir sobre essa matéria, mas importa salientar de facto o avançado estado de degradação do edifício no seu todo, apesar de algumas intervenções que foram feitas pontualmente. Entretanto, os peticionários, tendo conhecimento da resposta do seu Secretário de Estado, quiseram também avisar, anunciar, que tinham feito um novo pedido de classificação e que gostariam de ver respondidas algumas das perguntas concretas que eles consideram ter posto na petição e pedem para que, em nome da Comissão, nós voltemos a insistir em respostas do seu Secretário de Estado. Tudo isso nós pusemos integralmente, o mais factualmente possível, no relatório, ou seja, tudo o que nos foi chegando foi introduzido, sem fazermos, aliás, qualquer tipo de consideração sobre a natureza e as intenções e muito menos uma apreciação política sobre as mesmas. Acrescentámos também o que estava nas atas da audição dos peticionários e, por isso, as conclusões do parecer, a minha opinião, remeterei depois para a discussão em plenário, as conclusões do parecer, no fundo, são claras, é que o objeto da petição é claro e está bem especificado, encontrando-se identificados os peticionários, estando preenchidos os demais requisitos formais e de tramitação estabelecidos no artigo 9º da Lei das Petições. Como, dado o número dos peticionários, de facto tem que ser não só publicado em Diário da Assembleia da República, como deve ser debatido em plenário. Tendo em consideração a resposta e o pedido dos peticionários, decidimos remetê-lo no e poderemos voltar a reenviar as perguntas, dado que é esse o seu desejo, e assim como será remetida a cópia da petição de respectivo relatório aos grupos parlamentares e ao Governo para eventual apresentação de iniciativa legislativa ou tomada de outras medidas nos termos do artigo 19º da Lei das Petições. E o presente relatório deverá ser remetido à Sra. Presidente da Assembleia nos termos do número 8 do artigo 17 e no número 2 do artigo 24 da Lei das Petições. E para já era isso. Se algum senhor deputado tiver uma dúvida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Medeiros. Sr. Deputado Alberto Amadeu Albergaria, desculpe.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, queria cumprimentar a Sra. Deputada Inês Medeiros pela elaboração do relatório. No entanto, suscita-me aqui uma outra dúvida que gostava de ouvir também a opinião da Comissão, que se prende precisamente com a última parte da intervenção e com o seu ponto D, a consideração em resposta dos peticionários ao Ofício Secretário de Estado da Cultura e depois o ofício que eles nos enviaram dizendo que o Secretário de Estado da Cultura não responde às duas perguntas que são essenciais e, portanto, há aqui a proposta de ser feita novamente uma pergunta ao membro do Governo. E eu alerto que o membro do Governo responde de acordo com aquilo que é a sua ideia, que é a sua opinião, e portanto, porque isto poderá ser um processo interminável até para futuras petições de resposta e contra resposta. Portanto, está registado e devidamente registado que os peticionários não concordam com a resposta que foi dada pelo seu Secretário de Estado, porque ela não responde àquilo que eles consideram que é essencial. De qualquer das formas, se a senhora deputada, enquanto relatora, entende que há espaço para que novamente se possa remeter perguntas ao senhor Secretário de Estado, sem fechar a petição, nós não temos nada a opor, mas parece-nos que seria um procedimento ideal, porque assim nos parece também que o relatório não está completamente fechado, porque se propõe aqui que seja feita uma última diligência. Se houver ainda tempo para se fazer essa diligência antes de votarmos o relatório, seria o ideal. E não queria que isto se tornasse um precedente de resposta e contra-resposta sempre que um membro do Governo ou qualquer outra entidade não responde de acordo com aquilo que é o entendimento dos peticionários, voltarmos novamente a perguntar ao membro do Governo. Obrigado.
Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta questão e compreendendo a questão que o PSD coloca, porque a resposta é legítima e o Secretário de Estado respondeu o que entendeu ao pedido de informação, ainda assim, eu creio que a iniciativa da Sra. Deputada Relatora de incluir esta posição por parte dos peticionários veio enriquecer o relatório e compreendendo o perigo de abrir um precedente de não terminar o processo, ainda assim eu creio que podia ser importante pedir novamente a informação com base naquela questão, respondendo ou não querendo responder. Tinha existido do ponto de vista formal já teria existido uma resposta. Mas eu creio que seria importante, pelo menos mais uma vez, tendo em conta a questão, voltar a colocar, compreendendo no concreto que muitas vezes, eu acho que noutras petições, nesta aconteceu porque a elaboração do relatório retardou e permitiu a vinda da resposta. Em muitos casos, os peticionários só têm conhecimento disso depois do relatório e, portanto, muitas vezes quando há essa iniciativa já o processo e os trâmites aqui foram concluídos. Por isso, reconhecendo a especificidade desta questão, eu acho que não como precedente, mas tendo em conta a questão em concreto, se devia, o PCP acompanha a preocupação, mas a proposta do PS, da deputada relatora, relativamente a esta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Não registro mais nenhuma inscrição. Sra. Deputada Inês de Medeiros, para responder.
Sr. Presidente, eu não tenho a certeza de ter percebido muito bem qual era o pedido do PSD, mas corrija-me se eu estou errada. Eu devo dizer que a minha ideia era, sim, dar por concluído o trabalho aqui do relatório. No entanto, de facto, até por o que tenha sucedido em relação a esta petição, pareceu-me importante dar nota ao Sr. Secretário de Estado que houve umas novas perguntas que foram remetidas pelo peticionário. E é essa, no fundo, a minha intenção aqui, é que o relatório tenha em conta aquilo que foi a resposta dada e que os peticionários insistem em certas respostas. E, de alguma forma, se daqui até à discussão em plenário, porque eu penso que, de facto, nós estamos a chegar ao limite do prazo também, e assumo que houve um atraso e que, aliás, insistimos, já foi aqui debatido, para que houvesse respostas, que senão este relatório era um relatório que ficava vazio de sentido, quer dizer, o importante aqui era termos respostas, e percebendo que estamos no limite do prazo, quer dizer, se as respostas do Sr. Secretário de Estado chegarem até à discussão em plenário, é óbvio que eu considero que devem ser distribuídas pelos grupos parlamentares, depois os grupos parlamentares farão delas a interpretação que quiserem. A minha preocupação era que o relatório pudesse espelhar tudo o que aconteceu e tudo o que tem vindo a chegar. Obviamente não é abrir um precedente de a cada relatório relançar novas perguntas e novas questões. Agora, eu não sabia como fazer perante, quando são os próprios peticionários que de sua livre vontade decidem exprimir-se e dizer que gostariam de ver respostas mais concretas, sobre questões mais concretas, e portanto não, até que ponto é que seria legítimo ou não estar eu a retirar. Mas mais uma vez, por mim, o processo do relatório estaria terminado aqui e depois, se as respostas do Sr. Secretário de Estado vierem, entretanto, até à discussão em plenário, obviamente, espero que a Comissão certamente irá distribuir as respostas e depois cada grupo parlamentar fará delas o que entender e fará as considerações que entender. Muito obrigada.
Sr. Deputado Michel Zoifer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, em relação a esta questão, eu não sei se o procedimento mais simples, até para a compreensão de quem lê estes relatórios e para os próprios peticionários, não seria incluir, até neste ponto em que se fala disso, a menção de que os peticionários deram o conhecimento que levantavam questões posteriores à resposta e que essas questões foram enviadas à Secretaria de Estado. E terminar aqui, porque quando se diz que o Secretário de Estado se pede uma nova pronúncia, então acho que o relatório não deve terminar já, não é? Ou seja, acho que nós podemos dizer assim, nós recebemos os pedidos dos peticionários para que não concordavam com o Governo e essa informação ou essa resposta foi dada, dessa resposta foi dada a conhecimento ao Governo. Mas se a Comissão aqui termina a sua tramitação, não devemos ao mesmo tempo estar aqui implicitamente a dizer que estamos à espera da pronúncia, porque então eu acho, e não há, da nossa parte também não há problema nenhum, esperar, não sei qual é o prazo que o Governo tem para responder estas coisas, e dizer então esperamos pela nova pronúncia, porque se a senhora relatora entenda que é importante. Se quisermos terminar já, eu acho que era mais razoável e mantermos mais ou menos essa noção para o futuro, que bem, há uma resposta dos peticionários, não concordaram, deu-se conhecimento ao Governo. E depois, naturalmente, o Governo pode responder ou não à Comissão e aos peticionários, e os grupos parlamentares podem fazer as perguntas por escrito que quiserem. Só porque acho que parece ficar aqui uma coisa no ar, não é? Que é a pronúncia e nós fechamos o relatório depois de... Dizemos que mandámos ao Governo para se pronunciar e fechamos o relatório antes do Governo terminar o prazo de se pronunciar. Acho que é só isso, uma questão de... Agora também, e concordo uma coisa com a deputada Rita Rato, disse, o Governo muitas vezes não cuida em se pronunciar e nós discordamos evidentemente dessa postura, mas fecharmos o relatório, dizer que ainda quisemos uma pronúncia do Governo e não demos tempo para isso, é que não acho que também seja da nossa parte totalmente claro.
Doutor deputado Michel Zoffa, só sem acrescentar para a discussão, mas estava até aqui a questionar as nossas assessoras, mas esta Comissão pelos Vistos não tem a situação dos relatórios intercalares. Que há comissões que têm relatórios intercalares. E, portanto, de acordo com a lei das petições, os peticionários têm que ser ouvidos, não têm que depois... Depois são as questões políticas que cada um há de apresentar, como entender. De forma que eu acho que aqui parece-me razoável é que ficasse referido que os peticionários gostariam de ver esclarecidos e perguntaram mais questões relativas ao membro do Governo e que foi remetido, mas que o relatório fica fechado. Parece-me que esta ficará... Não ficaremos pendentes da vinda da informação do membro do Governo. Porque esta questão da réplica e da tréplica as petições não está previsto na legislação sobre as petições. Sr. Deputado Inês Medeiros.
Senhores deputados, eu penso que estamos mais a discutir uma questão de forma, quase de linguagem, do que propriamente do funcionamento. E o que eu propunha era, se em vez de ser o lado mais perentório, deve ser interessado a comunicação a este membro do governo para nova pronúncia sobre os factos, os senhores deputados, para se poder pronunciar sobre os factos, caso assim o entenda. Não, se introduzirmos um condicional, não resolve a questão?
Então acho que era...
Não vejo mal nisso, mas então incluiria que ainda assim o relatório terminava. Ou seja, para se poder pronunciar, se entender, continua...
E até a discussão em plenário?
É que...
Parece, há comissões onde existe a situação do relatório intercalar. É feito um relatório intercalar e é pedidos mais elementos e só depois é que... Esta comissão, pelos vistos, não entendeu assim inicialmente e não tem relatórios intercalares. Portanto, o relatório é final e ficar sujeito à condição é como me parece que o relatório deva ficar. Essa é que eu acho que não deve ficar. Não faz muito sentido um relatório ficar sujeito à condição, sendo um relatório final. Sr. Deputado Amadeu Albergaria.
Se a terminologia fosse, podia ser, devendo ser dado conhecimento da resposta dos peticionários ao membro do Governo. Ou seja, a intenção da senhora Deputada é que o Governo tenha conhecimento da resposta dos peticionários.
E como a resposta dos peticionários é pedir novas informações, não é? A resposta dos peticionários reformulam as perguntas. A minha questão é só essa. Os peticionários não dizem apenas não concordamos. Insistem que gostariam de ter uma...
E, portanto, Senhora Deputada Inês Medeiros, permita-me só uma nota. Se fosse dito tudo isto e depois se dissesse e foi endereçado ao membro do Governo a posição dos peticionários, ponto. Se o Governo se quiser pronunciar, se quiser responder, porque para evitarmos assim a réplica e a tréplica, resolve o problema assim do grupo parlamentar do PSD?
Vamos aqui uma formulação jurídica, Marina. É só isto. Senhor Presidente, dê-me só um minuto.
Sra. Deputada Inês Medeiros, já está em condições de responder alguma coisa?
Estou. De facto, os relatórios intercalares estão previstos regimentalmente e isso é uma verdade, mas de qualquer maneira, para não alongarmos demais esta questão, de facto podemos pôr, mas aí, assim, não bastará pôr-nos para conhecimento e o relatório fica fechado e o Governo não fica... Não fica proibido responder. É verdade que eu gostaria de, mais do que uma proibição, que houvesse um incentivo, mas pronto. Decidiu a comissão, mas então, se não se importam, põe-se, decidiu a comissão, porque foi em sede comissão, que deve ser endereçada a comunicação a este membro do Governo da resposta para conhecimento.
Muito bem. Estamos em condições, Sr. Deputado Rita Rato, está prejudicado a sua intervenção? Estamos em condições de poder votar, ser apresentado pela Sra. Deputada nestas condições pela Sra. Deputada Inês Medeiros. Quem vota contra, quem se abstém, está o parecer aprovado por unanimidade. Podemos então terminar aqui, ou suspender durante alguns minutos só para chegar o Sr. Ministro.